fossem sérias e apolíticas, passariam as informações corretas, mas pelo visto, o buraco é bem mais embaixo, a opinião dos ouvintes, pelo nosso facebook.com/RedeTuaRádio.
São muitas opiniões na programação da Tua Rádio São Francisco, uma das emissoras mais tradicionais do rádio gaúcho.
E tem um monte aqui ainda.
Com grande audiência, né? Depois de um dia que foi movimentado nesta quarta-feira em todo o Brasil, com mais de 200 cidades e as mobilizações pela questão envolvendo, né, o setor da educação do nosso país. Advogado, professor universitário, está afiliado no Partido dos Trabalhadores, do Democrático Trabalhista, perdão, PDT. Ele é vice-presidente também, foi deputado estadual em duas legislaturas no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda. Bom, ministro da Integração Nacional, primeiro como ministro de Itamar Franco, depois de Lula, depois deputado federal, enfim, candidato à presidência nas últimas eleições pelo PDT. Estou falando de Ciro Gomes, que está com a gente e vai conversar com a audiência gaúcha do próprio programa Conectado. Bom dia, Ciro, tudo bem?
Muito bom dia, um abraço a você, a toda a gente querida de Caxias do Sul e por aí, ou por onde você chega na Rádio São Francisco, a toda a gente gaúcha.
Muito obrigado. Bom, é um dia de muitas informações e você deve ter acompanhado também os últimos noticiários em relação às declarações do presidente e dessa intensa participação nas ruas do Brasil, pedindo mais recursos, principalmente para a educação e não retirada de recursos. Esse problema que estão enfrentando as universidades e a educação em geral. O que dizer sobre isso, Ciro?
Nós precisamos entender bem o que está acontecendo no Brasil, né? O Michel Temer, com o voto do Bolsonaro, introduziram na Constituição Federal Brasileira um teto de gastos. Por essa ordem constitucional, o governo só pode gastar o que gastou o ano passado, mais a inflação que foi na média, embora o povo esteja sentindo custo de vida subir, na média a inflação não passou de 4%. Quando o governo dá outros aumentos, gasta, por exemplo, aumento do judiciário, aumento dos políticos, quando o governo, por exemplo, dá aumento para os militares, como agora aconteceu com o Bolsonaro, todos esses aumentos têm que ser descontados, os valores, das outras rubricas. E as outras rubricas, basicamente, do governo federal, são o SUS, financiamento da saúde, e o financiamento da educação, fora o despenho da Previdência Social. Como Previdência Social é custeio, o governo está arrochando pesadamente, de forma absolutamente sem planejamento, a educação pública brasileira. De maneira que, desde a escola básica, porque disse que ia cortar da universidade para privilegiar a escola básica, é mentira. Desde a escola básica até os institutos federais, que são ensino médio, até o ensino superior, todas essas responsabilidades estão perdendo ao redor de um terço das verbas do dia para a noite. Isso vai colapsar o sistema educacional brasileiro e nenhum país do mundo faz isso. O argumento de que o Brasil gasta muito é falso, é mentiroso. Essas coisas têm padrão. A OCDE é uma organização internacional que produz os padrões internacionais. O Brasil, entre todos os mais de 100 países da OCDE, é o país que menos investe em educação. O Brasil tem hoje, entre os garotos de 18 a 25 anos, apenas 18 em cada 100 têm acesso ao ensino superior. Enquanto, só para comparar a gente gaúcha, o Peru, que é um país mais pobre do que o Brasil, tem 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculados na escola superior. Portanto, é um grande desastre que está acontecendo no Brasil. A população naturalmente vai a reagir e o governo reage de uma forma muito ruim, porque o presidente da República, nos Estados Unidos, expondo o país a um vexame. Hoje, os detalhes são quase de matar de vergonha. O Bolsonaro foi para um negócio no Itália sem ter sido convidado, forçando uma mão para visitar um ex-presidente, tudo isso constrangendo a vida brasileira, e de lá manda uma declaração que praticamente bota gasolina numa fogueira que deveria ser desarmada com diálogo.
Certo. Ciro, na tua visão, para onde vamos nesse sentido se o chefe da nação ou o governo federal que tem o caminho, né, de deliberações do que fazer, seguir nesse mesmo caminho?
Eu prevejo já de um tempo para cá muita confusão. Me dói muito o coração afirmar isso, mas a soma de despreparo com arrogância nunca foram bons conselheiros para ninguém. O Bolsonaro já conheço de muito longa data. Eu gostaria muito de que fosse diferente. O Brasil precisa que ele acerte, mas o Bolsonaro é muito despreparado. E quando a pessoa é muito despreparada e tem a humildade para se aconselhar bem, esse despreparo diminui um pouco a importância. Mas ele tem um lado oposto. O Bolsonaro, além de muito despreparado, é muito arrogante e se cerca muito mal. O único lado mais sóbrio, mais moderado, mais respeitável do governo é o lado militar, que está sendo insultado, agredido todo dia por esse bando de maluco, não é, que ocupou as outras pastas do governo. Entre eles, talvez o mais irresponsável de todos, seja esse ministro da Educação.
É, que você acha que vai voltar atrás depois desses protestos ou não?
Olha, não tem como voltar atrás. A armadilha brasileira é muito mais grave do que o povo brasileiro tem tido o direito de saber. Porque voltar atrás significa extrapolar o limite legal da lei de responsabilidade fiscal, o que expõe o Bolsonaro ao impeachment. Portanto, ele está claramente entre a faca e a parede. Evidentemente que o que nós precisamos fazer é convocar o país para um redesenho dessas coisas do enfrentamento da austeridade econômica. Mas essa forma que foi encontrada no Brasil, que é a única no mundo, vai simplesmente estabelecer o caos na nossa sociedade.
Uhum. Ciro, o povo brasileiro, mediante a uma grande parcela, a gente poderia dizer assim, há certo tempo, no último processo eleitoral que você participou, praticamente deu quase 50-50 ali, se tu for ver, entre nulos e brancos, uma polaridade na situação brasileira do voto. Os votantes de Bolsonaro, ou mesmo quem votou no PT, qual, nesse momento, você acha que está mais arrependido? Ou o PT não ter, ou você não ter ido para o segundo turno, ou o PT ter ganhado, ou ter votado mesmo em Bolsonaro?
Olha, eu francamente não acho que pesquisar arrependimento seja a melhor coisa. Eu costumo sintonizar meu coração com o coração do povo brasileiro. E evidentemente a maioria do povo brasileiro estava de saco cheio da podridão do PT, do descompromisso, da falta de projeto, da falta de mudanças estruturais. O governo da Dilma é candidato sem favor, nem demérito nenhum, a ser um dos piores governos da história brasileira. Tudo isso criou um caldo de cultura para além, não é, da coisa do escândalo, da própria prisão do Lula, da condenação. Tudo isso criou um ambiente em que a sociedade brasileira quis uma mudança radical. E o Bolsonaro, orientado por expertos estrangeiros, orientado pela uma massa de propaganda lá dos Estados Unidos, pelo serviço de inteligência de potências estrangeiras que atuaram e estão atuando aqui no Brasil, o Bolsonaro empacotou uma grande mentira. Então o camarada chega e apresenta um kit gay na mesa do Jornal Nacional, na mão do William Bonner, que não desmente. Aí o que pensa a família brasileira, que é mais conservadora, que é evangélica, que é cristã, enfim, que está preocupada com a degradação dos costumes e tal? Pensa que aquilo é verdade, e que o PT estava introduzindo nas escolas uma espécie de depravação pedagógica com as crianças. Essas coisas foram acontecendo. E isso a gente precisa entender, não para culpar ninguém, mas o povo brasileiro, na verdade, a maioria foi vítima. O Bolsonaro, por exemplo, era violentamente contra a reforma da Previdência e apresenta o oposto do que dizia. O Bolsonaro sinalizava que o país tinha facilidade de resolver o problema da pobreza com o negócio de grafeno, de nióbio. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Nunca mais tocou no assunto. Então essas coisas, elas são... O povo é culpado, por um lado, porque é quem vota. Mas a culpa aí é de quem não deixou o povo entender o que de fato estava acontecendo. Trata-se agora de olhar o futuro. E nós não podemos repetir no futuro essa mesma polarização mesquinha. Isso é o que vai matar o Brasil.
E a reforma da Previdência?
Veja aí, por exemplo, esse é um assunto que nós precisamos debater como irmãos de uma nação. Porque quando nós tínhamos uma Previdência com muita gente jovem trabalhando, pagava a conta. Então você tinha, nos anos 70, você tinha 7 brasileiros ocupados pagando um pouquinho durante muito tempo para pagar a aposentadoria de alguém que não vivia mais do que 60 anos. Isso mudou profundamente. O desemprego explodiu, a informalidade, a mecanização, a automação. Não é? Você tem a população envelhecendo a média, de maneira que hoje você tem menos de 2 trabalhadores ocupados com carteira assinada para financiar um aposentado cuja expectativa de vida já ascende a mais de 73 anos de idade. Portanto, esse é um assunto que tem que ser discutido. Portanto, o PT está errado de ficar contra uma reforma da Previdência. Porém, há uma reforma e há 2 e há 3 e há 10 reformas possíveis. No caso do Bolsonaro, eles escolheram a reforma mais perversa possível. E eu gosto dos números, porque eles nos protegem das emoções, das manipulações. Então, veja bem, a proposta do Bolsonaro pretende economizar R$1 trilhão em 10 anos. Quando a gente vai olhar o peso desse trilhão de reais sobre os mais pobres, as classes médias e o rico, aí você vai ver que não dá para apoiar uma reforma como essa, porque eles simplesmente protegem todos os privilégios e vão pesando a mão muito pesada dessa economia gigantesca em cima dos mais pobres. Mais de 70%, ou seja, 700 bilhões do 1 trilhão estimado na proposta do Bolsonaro, virão esses aí 700 bilhões das costas daqueles que ganham até 3 ou 4 salários mínimos. Quando, por exemplo, um general no Brasil, e eu não estou falando mal de general nenhum, apenas eles estão aí, tem 8 deles no ministério. Um general no Brasil se aposenta com 55 anos e ganha R$30 mil. O Bolsonaro agora aumentou esse salário dos generais para poder aumentar um pouco a participação da alíquota deles. Isso não é direito. Quando você pega, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício para o mais miserável, o velho doente, que não teve carteira assinada, que não pôde contribuir, que está dependente daquilo porque não tem parente, porque ganha menos de 1/4 salário mínimo, eles estão reduzindo de 1 salário mínimo para R$400. E isso não é razoável. Quer dizer, você tem que consertar a Previdência, mas é preciso cobrar mais de quem pode mais e cobrar menos de quem pode menos.
Sim. Ciro, é sempre, porque isso gira, né, em torno, voltando um pouco em torno das manifestações do presidente, agora aparece os filhos de novo, né? Tens falado dos filhos, né? Essa questão de não resolver o problema dentro de casa e da família, isso aí tá ficando chato, né?
Um dos vetores do discurso do Bolsonaro era contra a corrupção. E essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho, você escreveu aí, a minha vida pública já é bastante longa.
Sim.
Nunca respondi por um inquérito, nem para ser absolvido. Tendo sido prefeito de capital, governador, ministro 2 vezes, nunca respondi por nada. E isso não é vantagem nenhuma, é só minha obrigação. Mas eu digo isso porque todas as vezes que você vê alguém falando muito em decência, muito contra a corrupção, vá atrás, que ali tem um sepulcro caiado, como está a lição da Bíblia. A Bíblia já ensinava isso. Quem é moralista demais, de goela, acaba sendo o sepulcro caiado, que é pintadinho por fora e podre por dentro. Pois bem, o Bolsonaro foi deputado federal, 28 anos. Eu fui colega dele. O Bolsonaro tinha vários funcionários fantasmas, em que ele botava o nome da pessoa, a pessoa não trabalhava lá, assinava o papel e recebia o dinheiro por fora. Os filhos aprenderam com ele, todos fizeram a mesma coisa. Sendo que esse Flávio, aparentemente, passou do limite. Existem documentos já no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, eu recebi cópias agora no Ministério Público Estadual do Rio, recebi algumas cópias, e está na imprensa.
Isso.
Em que o senhor Flávio Bolsonaro teve 9 milhões de reais de negócios imobiliários. Como é que alguém com salário de R$25 mil... tem 9 milhões de reais para ficar fazendo transações imobiliárias todas suspeitas? Comprava hoje um prédio que valia 200 por 100 e daqui 6 meses vendia o prédio que valia 200 por 300. Num dos elementos mais caracterizadores de lavagem de dinheiro. Isso tudo vai ser esclarecido. A nomeação de gente das milícias no gabinete, o chefe, a mãe do chefe da milícia no Rio de Janeiro, que está perseguido pela justiça, tá foragido, simplesmente o responsável pelo assassinato da Marielle, trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse Queiroz, que é motorista, tem 10 homicídios nas costas. Então, veja bem, essa gente eu já conhecia há muito tempo, agora o Brasil amargamente vai conhecer.
Ciro, você está, eu diria, aí rodando o Brasil, né? Tem participado de muitas entrevistas, desde já também queremos te agradecer por esse espaço aqui em atender a nossa reportagem.
Eu que agradeço, falar os gaúchos é falar o lado mais vivo da cidadania brasileira.
Opa, muito obrigado. E você conhece Caxias do Sul, mas enfim, estás preparando, o teu pensamento é concorrer, chegar forte à próxima candidatura à presidência?
Eu não sei, francamente, mas evidentemente quem já foi candidato 3 vezes não pode andar mentindo, dizendo que não quer ser. Agora, o que vai acontecer no Brasil, infelizmente, é tão quente, é um incêndio tão grave da nossa vida comunitária, que eu não sei o que é que vai ser do futuro do nosso país. O que me cabe agora, vendo como eu estou vendo, é lutar para ajudar o povo a entender as coisas e a continuar apostando no caminho da democracia. Porque um mau governo, daqui a pouco a gente passa, e a gente, preservando a democracia, a gente sempre pode corrigir o rumo. E é isso que eu estou dedicado, formular, escrevi um livro, está quase pronto, estou andando para conversar com a juventude, estou fazendo uma presença na internet, atendo esses convites de rádios que são sérias, como a de vocês, a Rádio São Francisco, uma das rádios mais tradicionais do Brasil, enfim, para tentar ajudar, e eu mesmo não me deprimir com a situação do país.
Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação. Espero que em outros momentos, como foi a sua visita aqui em Caxias do Sul, ainda quando candidato, né, acompanhamos aqui, que tenhamos outros espaços para outras conversas, refletindo o melhor para o Brasil e o melhor também para todos aqueles que vivem nesse país. Um bom dia e muito obrigado.
Muito obrigado a você. Eu adoro essa terra.
Tá bem. Tchau, tchau. Bom dia.